one small step for man, one giant leap for mankind.
Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Pronunciada por Neil Armstrong ao pisar a Lua, ela é a frase-chave da década, uma das mais importantes da história da civilização. A festa da vida, que pontilhada pela violência e pelo absurdo, cumpriu a previsão de Arnold Toynbee, promovendo três setores ainda oprimidos da humanidade: os povos colonizados, a juventude, a mulher. Depois desta época, o mundo não voltará a ser o mesmo. Não voltaremos atrás. A tempo que não foi perdido, este que vivemos nos anos 60. Dois acontecimentos são símbolos no ano que inaugura a década. No coração da América Latina, nasce uma cidade, Brasília, a capital desenhada à imagem e semelhança do futuro. Ainda na América, mas mais ao norte, John Fitzgerald Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office of President of the United States.
And I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of your ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
É o 35º homem naquele posto. E o mais novo de todos. Apenas 43 anos. Essa é também a média de idade do seu governo. Outro continente, outro presidente jovem. Lumumba. O Congo torna-se independente. É a emancipação da África Negra. Em 10 anos, 32 países vão nascer. A Europa escabeceia numa modorra de bem-estar, economicamente segura, como nunca desde a guerra, e confia-se aos tecnocratas. A ascensão individual, estilo americano, produziu um novo europeu. A fala de técnica e economia. Planeamento é o seu forte. O tipo velho, vagamente literato e humanista, aparece em risco de extinção. Tempo de civilização urbana. A Europa consome e consome sem novas necessidades. É o automóvel, o turismo, o aparelho de televisão. A Nietzscheberg banha-se nas fontes de Roma. A tempo da Dolce Vita, que Fellini denuncia num filme que faz sensação. É a hora da sesta. Mas um som diferente anuncia já a chegada dos que a vão despertar. Inglaterra abre as fronteiras às suas vedetas. Parte para competir internacionalmente. 1960 produz os precursores do pop, The Shadows. A guitarra elétrica é a arma desta guarda avançada da juventude. Do outro lado do canal, nome novo nos cartazes dos cinemas. Jean-Luc Godard. Nos jornais fala-se de nova vaga. As gravuras reservam-se para a mulher símbolo. Brigitte Bardot.
Je pense que j'aime bien les nouveautés, que j'aime par conséquent la nouvelle vague. J'aime beaucoup l'Amérique, mais je n'aime pas travailler ailleurs que la France.
E chega 1961, ano em que o homem se evadiu da condição terrena. Na noite de 12 de abril, o mundo surpreende-se. A Rádio Moscou interrompe a sua emissão e anuncia que há um homem no espaço.
Говорит Москва. Работает все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека.
И до espaço chegou-nos a voz do homem, Юрий Гагарин. Outros retomarão a viagem que realizava um sonho velho de 3 mil anos. Interlúdios de evasão das preocupações terrenas, das nossas muitas preocupações. Viena fora cenário de encontro histórico, Khrushchev e Kennedy. As mãos estendiam-se. Guerra Fria era a expressão que desaparecia dos editoriais. As questões internas tolhiam os problemas externos. Gandhi tinha os negros, a pobreza, o crime. Khrushchev, fazer esquecer Stalin. A coexistência pacífica impunha-se. Mas acontece o 17 de Abril. Um grupo de exilados parte da Flórida. Destino, Baía dos Porcos, Cuba. Objetivo, derrubar o regime de Havana. A expedição termina em desastre. Metralhadora na mão, o comandante Fidel Castro defende a sua revolução que, pela primeira vez, denomina de socialista.
Reafirmemos nossa decisão de que, al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre.
Outra vez se levanta a barreira. E Berlim, em agosto, torna a imagem uma dura realidade. Pedra a pedra, ergue-se o muro. 1961, ano que Portugal tem na memória. Em janeiro, um grupo armado chefiado por Henrique Galvão apodera-se do Santa Maria. Rumo ao Tejo, o paquete tinha a bordo 600 passageiros. Durante dias, o mundo seguiu emocionado a rota incerta. O Brasil acabou por ser porto de abrigo. Ao navio sucedeu o avião, pioneiro de uma atividade que viria a conhecer grande voga, o aparelho da carreira Lisboa-Casablanca foi desviado. Em fevereiro, grupos armados atacam quartéis e cadeias de Luanda. Era o primeiro sinal do terrorismo que se instalava em Angola. O presidente do Conselho, Oliveira Salazar, assume a pasta da defesa e comunica a sua determinação de defender o ultramar a todo o custo.
Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da defesa nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola.
Em dezembro, a campanha da União Indiana contra Goa, Damão e Diu transfere-se para o plano militar. É a invasão, é a conquista.
Às 7 horas da manhã, hora local de Goa, naturalmente, de segunda-feira, dia 18 de corrente, iniciou-se o bombardeamento ao aeroporto de Mormugão. O bombardeamento foi efetuado pelo cruzador Missouri e mais 3 navios de guerra e também por uma esquadrilha de bombardeiros a jacto.
E a guerra transitou para 1962. Dias de respiração suspensa, os de outubro. As câmaras dos aviões espiões americanos focaram o solo cubano. De lupa na mão, os especialistas do Pentágono esquadrinharam as fotos. Os mísseis russos capazes de atingir os Estados Unidos estavam lá. O fio que sustinha a paz ameaçou ceder. Um suspiro de alívio aplaudiu a prudência de Khrushchev. O primeiro-ministro soviético vergou-se à exigência de retirada que um Kennedy decidido formulara.
Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
A França tirou um peso de cima. Consultado, o povo foi às urnas a pôr ponto final numa guerra sangrenta. A Argélia ascendeu à independência. Alvo de atentados dos descontentes, ainda assim, de Gaulle cumpriu a promessa.
Que l'Algérie se révèle politiquement. Cela durera d'ailleurs, je le crois, assez longtemps. Ça se fera que pas à pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, la voie est ouverte. Il faut la suivre et il n'y en a pas d'autre.
Entre duas crises, sobrou um título para Marilyn Monroe. A mulher mais desejada da Terra escolheu a morte. O fim trágico espantou o mundo, embaraçou Hollywood. A máquina de fazer estrelas revelava-se máquina de triturar pessoas.
Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba-deedly, deedly, deedly, dum. Boop, boop, doop.
João 23 pôs a igreja em marcha. Inaugurado o concílio, aberto o diálogo. E o espaço desceu até ao homem da rua. Os benefícios da aventura cósmica tornaram-se mais terrenos. O Telstar pôs a Europa em casa dos americanos. A TV intercontinental via satélite fazia a sua estreia.
This is the Goonhillydown radio station of the British Post Office calling America. Now, in this experimental transmission, we are attempting to send you the first transatlantic live television link from Britain to the United States via the space satellite.
Enquanto tudo isto, quatro rapazes davam um som novo às noites de Liverpool. The Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. 1963. Um ano em que a esperança foi ferida. Uma manhã, em Dallas, no Texas.
O presidente dos Estados Unidos turned from Houston Street onto Elm Street on his way to a scheduled luncheon appearance at the Stemmons Trademark. As the president turned, applause broke out from a sparse crowd on both sides of the street. And as he went by the Texas School Book Depository, headed for the Triple Underpass, there were three loud, reverberating explosions.
John Fitzgerald Kennedy acabava de ser morto numa emboscada. Os tiros disparados naquela manhã em Dallas ecoaram em todo o mundo. A rádio interrompia programas, atirava a trágica notícia de continente para continente.
We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This is ABC Radio.
Um homem foi preso, Lee Harvey Oswald. Dias depois, num corredor da prisão, o presumível assassino foi abatido. Um inexplicável revólver surgiu por entre uma multidão de repórteres e polícias. O crime em direto, pela rádio e pela televisão.
Oswald has been shot. Oswald has been shot. A shot rang out. Mass confusion here. Holy mackerel. There's a mass confusion there. Rolling and fighting. As he was being let out, now he's being let back. He was thrown to the ground. The police have the entire area blocked off.
Crime de um psicopata. 10 meses depois, 10 mil páginas oficiais vinham a público. O relatório Warren. Para quase todos, estava lá tudo, menos a verdade. Lyndon Johnson ascendeu à presidência, pesada a sua herança.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
Durante um século, os negros americanos haviam esperado. A hora do desespero soou no 28 de agosto. Ergue-te e caminha. Grito de partida. 250 mil pessoas marcharam nesse verão sobre Washington. À frente, Martin Luther King.
Sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of
a tempo para sonhadores e visionários. Os construtores da epopeia do espaço galgam mais degraus da escada que conduz à Lua. Entre eles, Valentina Tereshkova, a primeira mulher no cosmos. 1963 obriga, porém, à morte. Cabeçalhos negros em 3 de junho. Morria João 23. À procura do tempo perdido, a Igreja nunca avançara tanto como desde o primeiro dia do seu pontificado. Num dia cinzento do outono de Paris, calou-se a voz que cantava à França. Edith Piaf.
D'être à côté de la personne, même si c'est qu'un petit point dans l'éternité, si on sait que ce petit point-là, c'est l'être qu'on a aimé, c'est la seule chose qui compte, je crois.
Quand un homme vient vers moi, je vais toujours vers lui, je vais vers je ne sais quoi, je marche dans ma nuit.
Trágico esse 11 de outubro, cinzenta amanhã, negra à noite. No mesmo dia, o mundo perde poeta, Jean Cocteau.
Orphée est un nom symbolique du poète, bien que je déteste les symboles, et testament veut dire que je lègue ce film à toute une jeunesse qui, depuis près d'un demi-siècle, m'a soutenu.
E para não dizer que não falamos de esperança, Avril Harriman foi mensageiro de Boa Nova, proibidas as experiências nucleares na superfície.
This is a good treaty. It carries out what we've wanted to do for a good many years. And from all I hear, people the world over are happy because it was.
País após país assinavam o tratado. Linhas em branco para a França e para a China, que não desistiam da bomba. O som de 1964. A China entra para o Clube Atômico. A China recusa não fazer explodir a bomba. Recusa. Liberdade de não aceitar. A contestação dos padrões estabelecidos reveste muitas formas. Jean-Paul Sartre recusa o Prémio Nobel. A ótica de Rauschenberg recusa ver o mundo sem a publicidade e as histórias aos quadradinhos. A Bienal de Veneza confere o primeiro prémio à pop art. Os jovens ingleses recusam o bom comportamento, batem-se nas praias. A eletrónica é uma inesperada medianeira, oferece como traço de união o transistor. À sua volta, todos se juntam para ouvir a Rádio Pirata. A rádio recusa também. Foge estéticas e a leis, instala-se no mar, a bordo de um velho navio e inventa uma linguagem. Nos Estados Unidos, uma cidade floresce. São Francisco, tornada capital do espírito, de que Ginsberg é o poeta e Kerouac o cronista. É o American Way of Life que a nova geração aí recusa. Chamam-lhes hippies. Vestem-se estranhamente, comportam-se estranhamente. O amor, em vez da guerra, é a sua divisa. O corpo, antes da alma, o seu postulado. A supremacia do intelecto é posta em dúvida. Platão fica em xeque. Todo o fundamento da filosofia ocidental está abalado. Recusando o primado da mente, nega-se a sociedade tecnológica. O sexo perde em mistério, ganha importância como força da ação social. Wilhelm Reich, o profeta da revolução sexual, disseram já muitos anos antes. É ressuscitado e os seus livros, queimados pelas autoridades a quando da sua morte, são relidos e meditados. Timothy Leary, professor de Harvard, é expulso. Motivo? Com os seus alunos experimentava o LSD. A droga é a abstração num mundo concreto. Um mundo que vê paraquedistas belgas descerem num Congo martirizado, que vê turcos e gregos matarem-se por Chipre, que vê Khrushchev deposto e Johnson reeleito, que vê o Golfo de Tonkin ser pretexto da escalada da Guerra do Vietnã.
My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin 1965
é uma rajada de ar fresco. O homem abre uma janela para o cosmos. 1965, o ano em que se venceu a solidão do espaço. Em março, ligado à Vostok 2 por um cordão, Alexis Leonov inaugura a dinastia dos nadadores do cosmos. Em dezembro, a ciência americana bisou a proeza e ganhou a etapa do rendezvous espacial. Gêmeos 6 e 7, as duas naves que protagonizaram o encontro.
The flight director says get back in.
This is Jim. What got a message for us?
Jimmy Poole, get back in.
O luto estreou as grandes notícias do ano. Em janeiro, Londres vestiu-se de negro, chorando Winston Churchill, o homem que encarnava a vitória sobre o nazismo. Vitória construída com sangue, suor e lágrimas.
I have never promised anything about blood, tears, toil and sweat.
Cada povo tem o governo que merece, dissera também Churchill. Sem interferência do povo, mudaram governos. Na Argélia e na Indonésia, militares depuseram Ben Bella e Sukarno, protelando a segunda conferência de Bandung. Na Rodésia, em 11 de novembro, Ian Smith despertou os compatriotas, anunciando-lhes a independência. A primeira declarada unilateralmente e a instalar um governo branco. Em abril, a República Dominicana revelou-se cratera do vulcão chamado América Latina. Por entre um coro de protestos internacionais, os Marines dos Estados Unidos desembarcaram para decidir a sorte da guerra civil. Da paz, também reza a história. Em outubro, o Papa visita Nova Iorque. As 24 horas americanas de Paulo VI simbolizam a dinamização da Igreja. A ONU ouviu o seu apelo à concórdia.
Para proclamar a finalidade suprema desta instituição, il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que de souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit en un serment qui doit changer l'histoire future du monde. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.
A paz dita por música. 1965 marca o advento da canção de protesto. Bob Dylan anuncia a mudança dos tempos.
The order is rapidly fading, and the first one now.